libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 15, em que se fala do socorro, finalmente socorro. Estávamos naquele momento em que havia a conversa de Gúbio, Leôncio e a preocupação, não é? E Saldanha. E a preocupação com o Gaspar, que era aquele olhar impermeável, fítreo, né? Ali concentrado, que ele não havia percebido nenhuma mudança no ambiente. Vamos perceber que Leôncio, ele estava lá no posto, mas ele percebeu em Saldanha alguma coisa e chegou perto para saber o que era, para se inteirar. Mas o Gaspar, não. E aí vem a explicação, né? Que o André Luiz fala assim, mas o que está acontecendo com o Gaspar, né? O que significa aquela máscara psicológica de magnetizador das sombras? Já ele estava surdo, quase cego, plenamente insensível. Respondia às mais longas e espontâneas perguntas através de monossílabos, de um modo vago, e ele tinha uma insistência, né, irredutível no setor de flagelação à vítima, no caso da Margarida. O orientador, que na casa do Gúbio, ele falou assim, André, há obsessores marcadamente endurecidos de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiados pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. E aí esses fatos a gente pode observar em reunião de atendimento espiritual, em que o espírito vem muitas vezes, não por ele mesmo, ou trazendo as próprias ideias, mas ele representa uma outra ideia. E é interessante que quase sempre os espíritos repetem determinadas frases, determinadas expressões, como para não perder o foco daquele espírito ou daquela instituição que, assim, que a envolve, né? Que a manipula. Então, na verdade, são os grandes, assim, manipulados, manipuladores. Uma inteligência maior ou mais perversa, né, da organização, aproveita esse companheiro como fantoches, e eles são, assim, aqueles executores legítimos das expressões do mal, né, das ideias do mal. E aí, ele coloca assim, né, hipnotizado por senhores da desordem, anestesiados pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. E aí a gente lembra do livro dos médiuns, lá no seu capítulo 25, que fala da obsessão, né? 23, desculpa. E a obsessão se caracteriza por quê? Por uma ideia fixa. É o cuidado que a gente tem que ter na cabeça da gente com ideia fixa, gente.
É verdade, porque isso é uma sementinha.
Isso,
né? E com relação a tudo, às vezes a pessoa tem pessoas que têm mania de perseguição.
Isso.
Mania de limpeza.
De doença.
De achar que. Tem pessoas que falam assim, eu não me engano. Quando eu olho para a pessoa, é batata. Eu já faço, tem um raio-x.
Só que não é uma batata gostosa, né? Porque eu queria muito, assim, ó, quando eu olho pra pessoa, eu vejo que é boa, que é honesta, que é trabalhadeira, não, né? A batata sempre tá estragada, né? É, sempre tá difícil. Então eu tenho que pensar, o que, que será que leva a eu só enxergar o mal nas pessoas que me sirvam e odeiam?
É verdade, e a gente tem que tomar muito cuidado com essas nossas posições radicais.
Isso.
Quando a gente fala, eu não tolero,
isso.
Eu não suporto, eu não admito quem
exatamente.
Minta.
Isso.
Olha, pra gente falar isso, tem que se garantir muito. E na hora que a gente conseguir se garantir, a gente vai compreender o outro, a gente não vai exigir do outro.
Exatamente. Né?
Porque o Gúbio, ele pode. O Gúbio pode
nossa,
falar assim, eu não suporto
moral,
quem
mente.
É, ele tem moral pra isso. Ele tem tanta moral que ele compreende.
Exato.
Aí, por ele compreender, ele não faz essa
não
exigência
acusa.
Tola.
Não.
E aí a gente tem que ficar assim, muito, muito ligado nessas nossas posições radicais, nesses diagnósticos que nós fazemos com a rapidez tão grande, tão profunda a respeito das pessoas, quando no Evangelho fala que a gente deveria ser primeiramente rigoroso conosco,
exato.
Com as nossas posturas pessoais, para poder exigir de alguém, né?
E ele continua. Mas então, ele não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Perfeitamente, André. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. A necessidade no feito de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só quando necessário.
É
sábio isso aqui, né?
Pois é, isso aí é um grande incentivo ao grupo. Você vê que lá, olha, o Gúbio, ele é um mentor. Mas ele vai lá pedir ajuda de André Luiz.
Isso.
Em vários momentos ele pede ajuda de André Luiz. No livro Sexo e Destino, o Félix é o maioral, é o mentor, assim, é o mentorzão.
Isso,
mas ele pede lá ajuda ao André Luiz, vai fazer isso, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Sabe? Então aqui o próprio mentor vai pedir ajuda a quem? Ao obsessor.
Isso.
Por quê? Porque dá a oportunidade de trabalhar em grupo. Quando nós falamos, eu não suporto trabalhar em grupo, isto é muito preocupante, porque realmente o andorinha só não faz verão, mas não faz verão mesmo, e toda vez quando a gente se recusa a trabalhar em grupo, nós estamos fechando uma porta de aprendizado muito grande, e às vezes nós damos desculpas que são desculpas válidas. Às vezes a gente fala, ah, porque o pessoal é preguiçoso, e às vezes é mesmo, ah, porque
dá
o pessoal
trabalho,
é fofoqueiro, e às vezes é mesmo. Então, já que nós temos essa visão real, que é real mesmo, então vamos lá e fazer a diferença. Porque aqui o Gui poderia falar assim, ah, não, aquela casa é muito confusa, só tem obsessor lá, não vou pra lá. Mas ele vai justamente por quê? Porque lá é confuso.
Exato.
Então, se a gente tem essa visão, não de ir para mudar as pessoas, mas de ir para exemplificar pelas suas próprias atitudes, apenas para semear.
E com carinho,
se a pessoa captar, ok, se não...
É um direito.
Lá no abrigo, né, nós vivemos de doações, no boca a boca mesmo. E às vezes tem uma amiga minha que fala, engraçado, você não se cansa de pedir? Eu falei, não, porque você dá uma oportunidade às pessoas.
Outro,
aí ela, pois é, e é interessante porque às vezes você está falando, a pessoa naquele momento, ela até se comove e fala, não, vou ajudar. E muitas vezes ela está sendo sincera naquela hora. Não, vou ajudar, pode contar comigo, pode contar comigo. E depois a pessoa
ela
fica
esquece,
fugindo e fica fugindo às vezes da gente. Eu não me incomodo nem um pouco, porque quando a gente pede, é oportunidade. Se a pessoa quiser dar, ótimo.
Exato.
Se ela não quiser dar, eu não fico, mas isso É, realmente
graças
é uma coisa
a Deus,
que eu
né?
já adquiri.
Ficar não com
fico,
mágoa,
mas
né?
Nem
nada,
um pouco,
não.
Nem um pouco. Porque
que
a oportunidade
também,
é dela.
E às vezes também a pessoa, no momento, ela pode, no momento seguinte, a gente não sabe o que acontece na vida, né?
Isso.
Pode acontecer, né? Ah, eu queria tanto fazer, mas aconteceu imprevisto, coisa,
isso.
Sei lá,
e mesmo
situação.
Que a pessoa realmente não queira,
olha,
é um direito dela. E a gente tem que realmente saber lidar
exato.
Com isso. E é do meu temperamento. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Então, isso facilita bastante. Porque eu simplesmente vou pedindo. Se vier, ótimo. Se não vier, eu confio. Eu confio plenamente, porque o trabalho não é nosso.
Exato.
O trabalho não é meu. Eu apenas tenho tempo suficiente para administrá-lo. Mas eu tenho fé.
Exato.
Nas coisas que acontecem ali no trabalho. E olha que a gente recebe assim.
Impressionante, né?
Tiro por tudo quanto é lado.
Exato.
Mas a gente fica firme porque faz parte mesmo do trabalho.
Do processo.
Às vezes se chateia, às vezes fica melindrada. Ficamos dessa forma, mas rapidamente a gente procura o quê? Vencer. Porque é quando se trabalha em grupo, nós temos que realmente. Ter um foco diferente para o progresso espiritual, para o progresso individual. E a gente só aprende num grupo.
Exato, na troca, né? E aí ele diz aqui, nesse instante, Saldanha beirou-se de nós e pediu instruções sem rebuços. Meu benfeitor, falou para Gúbio, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre o nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. É essa a dúvida. Porque assim, gente, a vingança, a perseguição, a represália, ele já conhecia, até porque ele fazia. E agora, nesse novo, como é que vai ser? E muitas vezes a gente vê na reunião mediúnica essa situação. O espírito com muito medo, e aí muitas vezes a pessoa assim, ah, mas como é que pode? Se oferecer uma situação melhor, o espírito não quer, observa só, ele conhece outra situação lá. Ele está ali com alguém que está afiançando que é melhor, mas será que é mesmo? E se vierem de lá, a gente passa isso, né? E se vierem de lá e me pegarem aqui? E o espírito sabe que se ele for pego, o que ele vai sofrer lá, né? Então a gente, às vezes, na posição de ou doutrinador ou de médium, em qualquer setor, a gente não vê a posição da experiência do outro. E eu já vi um caso, assim, que pra mim foi emocionante, em que o espírito temia pela casa, pelo Celde. Então, ele falou, dá para quem estava doutrinando, né? Vocês são tão bons, mas eu tenho que voltar para lá, porque senão eles são capazes de fazer coisas bárbaras. Então, naquele momento, o Espírito expressou um sentimento até de cuidado com aquelas pessoas que estavam ali. Vocês não conhecem eles, então observa só. Porque ele conhece a situação do mal e ele conhece e fazia também, né? Então, são pontos pra gente aprender até ouvir, porque às vezes uma ansiedade, não, mas tá tudo bom, tudo isso, você de respeito à experiência do outro, não é? E ele diz aqui, o Gubo então fala assim, sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para trabalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o perispírito enfermice e viciado, reclamando o caridoso concurso.
É interessante que ele tá vendo todas aquelas pessoas ali do mal como pessoas realmente
doentes.
E mostrando ao próprio chefe do mal, que agora já não é mais
exato.
O chefe do mal, essa compreensão, tipo, olha, isso aqui não é uma emboscada.
Exato.
Sabe? Então, vamos tentar melhorar todo mundo, porque, coitado, o outro, na verdade, é um doente. E as pessoas que se voltam para o mal, para a mesquinharia, são doentes, nós somos doentes.
Isso.
Toda vez quando nós agimos assim, dessa forma, nós estamos num processo de enfermidade.
Exato.
Né?
E ele continua. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento, abeirou-se da esposa desalentada e abatida. Gabriel é quem? É o marido encarnado de Margarida, né? Gube, agora, senhor da situação, aproximou-se do rapaz sem alarde e colocou sobre a fronte dele a mão paternal, dominando-lhe o cérebro, as zonas diretas da inspiração, dando curso naturalmente a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo: Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos. Contudo, ao cabo de alguns momentos, tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança. Houve uma ideia súbita me brotou do pensamento. Desde muitos dias, estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com eficiência precisa. Consente que eu peça, em nosso favor, o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Que ideia súbita foi essa, hein,
pois
Berenice,
é.
De repente, hein?
É incrível isso, né? Quando, de repente, essas ideias vêm surgindo na nossa mente. É interessante porque nós recebemos essas informações sobre a prece, sobre o evangelho no lar. Gente, no dia que a gente entender, compreender o que significa orar, no dia que a gente, assim, realizar em nós o benefício que é o culto no lar, nós faríamos todos os dias, estaríamos sempre em oração. Só que muitas vezes a oração pra gente é uma coisa meio piegas.
Isso.
Porque a gente ainda precisa de um certo aparato, né, de um gestual para orar. Quando Jesus fala sobre orar e vigiar incessantemente, e a gente acha que o que é estar em oração o tempo inteiro, é isso, é estar em comunhão com os bons pensamentos, isso é oração.
Exato.
E no culto do lar, quando vem falando sobre os benefícios, parece que a gente não acredita.
Exato.
Porque se a gente acreditasse mesmo, a gente faria muito mais vezes, a gente não esperaria para fazer apenas uma vez por semana. A gente teria o compromisso de fazer muito mais. Eu levei muito tempo na minha vida para entender o que significava.
Exato.
O culto no lar. E hoje eu faço todos os dias porque realmente eu entendo como é que ele funciona. Eu entendo o bem que isso é para a minha casa, para o meu dia a dia, para mim mesma, o quanto isso me coloca em contato com os benfeitores. Então, você veja que aqui o tempo inteiro eles estão dando essas ferramentas para a gente que não depende de nada.
Exatamente.
A gente não depende de ninguém para orar, não depende de ninguém. A gente não depende de ninguém para ter
nada,
boas ideias.
Exatamente. Não tem nenhuma... Assim, você não tem que fazer nenhum aparato, mexer com nada, né?
Isso.
É só se mover.
Isso, então. E toda vez quando os amigos vêm sugerindo essas ideias, ora, se ele sugere a ideia e a gente acata, aí ele vem e sugere e a gente acata. Isso começa a se tornar um hábito. Mas se ele sugere e a gente não, acaba o quê? Espaçando.
Exato.
Essas sugestões. Então vamos ficar atentos com essas ideias que subitamente entram nos nossos pensamentos, quando for uma ideia para o bem, alguma ideia da gente pedir perdão, de ligar para alguém, de fazer uma prece, de doar alguma coisa, não vamos perder a oportunidade de fazer isso, porque isso é estar em contato com os amigos espirituais.
E aí ele continua: tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía imperceptivelmente de Gúbio, por intermédio de Gabriel, A doente abriu os olhos, cheio de interesse novo, como que encontrar inesperada a senda salvadora, e concordou feliz. Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha, em preparativo de serviço para a noite próxima. Essa questão da intuição é maravilhosa. Eu lembro, Luiz Sérgio, no livro No Mundo que eu Encontrei, há um capítulo que ele fala assim, a intuição era eu. Ele, no plano espiritual, ele descobre, né? Essa interpenetração de pensamento do plano espiritual com a gente. E a gente, muitas vezes, nem dá conta disso, né? Olha que coisa boa. Então, na intimidade do ex-perseguidor, quer dizer, estava agora André Luiz e Saldanha. Ele não perde tempo, porque ele quer aprender sempre, ele quer ser útil, ele não perde tempo. Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto em minha posição precisa estudar sempre, e aproximando-me do verdugo, transformado em amigo, interroguei: Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Ele fixou em mim um olhar espantado e observou: meu caro, conheço suficientemente esse capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma, em padrão físico de menor resistência, um malogro aos nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam através de todos os flancos, e não nos é fácil escapar. Para combater o mal e vencê-lo, é urgente possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair sem defesa em perigosas armadilhas das trevas.
Por quê? Nós geralmente lutamos com as mesmas armas.
Isso.
Então, nós queremos lutar com a arma do ódio, dos palavrões, das queixas, do azedume,
da vaidade.
E aí não vai a lugar nenhum. Quando que as batalhas são ganhas? As batalhas dos homens, elas são ganhas quando? Quando um usa alguma coisa que o outro
Exato.
Não tem. Porque enquanto estiver usando o que o outro tem, o que que acontece? É força contra força.
Exatamente.
Então aqui eles falam, olha, vamos fazer diferente, porque senão a gente não consegue,
Exato.
Né?
E é por isso que o Gubi vai buscar recurso, né?
Isso.
Em outra colônia, né?
Isso.
Porque... Não é força contra força, né?
Isso, exatamente. E a gente tem que usar o diferente, o diferencial. E como ele diz aqui, né? Sempre se associando aos benfeitores. Isso é que a gente tem que ter, assim, a nossa mente em foco.
Exato.
Porque às vezes a gente até detecta um processo obsessivo na nossa casa, influências negativas, e nós vamos buscar socorro no centro espírita, e muitas vezes a gente não... É com ir ao médico. Quantas vezes nós vamos ao médico, o médico passa o remédio e a gente não toma o remédio. A gente não faz
isso,
o procedimento
isso.
adequado. Quantas vezes
Porque
isso acontece?
Porque a gente acha que com a nossa própria cabeça a gente vai dar conta de tudo, né?
Exatamente. Quantas vezes começa a se tomar remédio, um médico fala que é por 10 dias, no terceiro dia a gente melhora, abandona-se o remédio. E hoje em dia todo mundo sabe o malefício que é quando se está tomando um antibiótico, se para esse antibiótico sem completar
Exatamente,
o ciclo
isso.
dele. Então, muitas vezes a gente quer pedir ajuda, mas a ajuda é da nossa maneira. Muitas vezes a gente acha que só a gente sabe resolver as coisas, que a gente não confia em Deus. Diz a lenda. É o caso do pavão, né?
Uhum.
O pavão é muito lindo, e um dia ele pensando, falou assim: meu Deus, Deus não sabe de nada. Deus poderia ter me feito o melhor, porque eu sou o mais lindo, mas eu não consigo voar. Já imaginou ser o lindo desse jeito, com essas asas abertas, ficar se plainando no ar e as pessoas todas me admirando? Como é que Deus não pensou nisso? Aí ele ficou olhando e falou, engraçado, e o urubu é tão feio, mas tão feio, e fica lá plainando horas e horas no ar, né? Voa tão bem, tem um controle absoluto do voo dele. Então eu vou fazer a perfeição. Já que Deus não fez, eu vou fazer a perfeição. Vou cruzar com o urubu e vou fazer o meu filho o perfeito. Lindo e que voa maravilhosamente bem. E aí ele foi chamar a urubu, conversaram, cruzaram. O que que nasceu? A galinha puxou a feiura da mãe, do urubu, né? E puxou do pai o quê? Não sabe voar. Então, muitas vezes a gente quer resolver os problemas dentro da nossa fantasia, quando, na verdade, nós temos que ter a resignação, a aceitação, prudência e, acima de tudo, muita oração e fé em Deus. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.